pelo Irã. Já na economia, o petróleo continua pressionado por essa escalada militar. O barril do tipo Brent, o mais praticado no mundo, é negociado na faixa dos 88 dólares. Apesar da leve queda no dia, o preço acumula alta de mais de 5% na semana. Milton.
Muito obrigado. Essas foram as informações do Pedro Fagundes às 7h19.
AstraZeneca apresenta Você Precisa Saber. Hoje, com o hematologista Dr. Lauro Augusto Caetano Leite.
A HPN, ou hemoglobinúria paroxística noturna, é uma doença rara, progressiva e potencialmente fatal se não for adequadamente manejada ou tratada. Ela tem uma origem genética e provoca a destruição das células do sangue e pode levar a diferentes complicações. Aqui no Brasil, os pacientes com HPN têm acesso ao tratamento pelo SUS, e o cuidado está contemplado por um protocolo clínico específico. Porém, o país tem a oportunidade de adotar tratamentos mais modernos, que podem, além de permitir que tenha um melhor controle da HPN, com menor necessidade de transfusões, podem ainda proporcionar uma maior conveniência e qualidade de vida. Garantir que o acesso acompanhe os avanços da medicina é essencial em qualquer doença, tanto em HPN quanto todas as outras doenças raras.
Iniciativa AstraZeneca.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco? Aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Sistema CNA Senar apresenta o agro brasileiro na transição energética mundial. Durante a abertura da 4ª edição do Agroenergia Transição Energética Sustentável, o vice-presidente da CNA, Marcelo Bertoni, afirmou que a transição energética mundial não será feita sem o protagonismo brasileiro. Ele também elencou os detalhes que tornam o agro nacional tão único no cenário mundial.
A transição energética mundial não será feita sem o agro e dificilmente será feita sem o Brasil. Nós temos biomassa, temos matéria-prima, temos tecnologias, temos pesquisa e, principalmente, temos produtores rurais preparados para fazer parte dessa transformação. O produtor brasileiro já mostrou ao mundo que é capaz de produzir alimento com eficiência e sustentabilidade. Agora é uma nova fronteira que se abre.
Para mais informações, acesse o site cnabrasil.org.br.
Já está disponível o episódio de hoje do podcast CBN Primeiras Notícias. As três principais informações do dia em apenas 10 minutos. Espanha vence a Argentina na prorrogação e volta ao topo do futebol mundial. Há 2 dias do novo tarifaço, governo monitora impacto sobre exportações brasileiras. Primeiras convenções partidárias marcam o início da corrida eleitoral. Eu, Frederico Goulart, conto os detalhes. Baixe no seu aplicativo de podcasts preferido.
7h23.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Agora em Brasília, 7 horas 24 minutos. Olá, ouvinte. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado, estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E olha só, os eleitores que estiverem fora do DF ou do domicílio eleitoral durante as eleições já podem solicitar a habilitação para votar em trânsito. O prazo começa hoje e vai até 20 de agosto e pode ser feito pelo site do TSE ou presencialmente em um cartório eleitoral. Quem optar pelo atendimento online precisa ter a biometria cadastrada. Já no atendimento presencial, é necessário apresentar um documento oficial com foto. O voto em trânsito está disponível nas capitais e em municípios com mais de 100 mil eleitores. Os eleitores que permanecerem no DF poderão votar para todos os cargos em disputa. Já aqueles que estiverem em outro estado poderão votar apenas para presidente da República. A regra também vale para eleitores inscritos no exterior que estiverem no Brasil durante o período eleitoral. E prestação de serviço importante para o pessoal do Riacho Fundo, que terá o fornecimento de energia interrompido hoje. O corte começa às 9h30 da manhã, vai até 12h30 e é necessário, né, para a execução de serviços de melhoria e modernização da rede elétrica. O desligamento temporário vai afetar a quadra QS4. Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada. Além dos desligamentos programados, pode ocorrer a interrupção de energia em alguma outra região sem comunicação prévia, mas nesses casos a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. 7h25, a gente atualiza aqui as informações do trânsito. Estamos de olho, né, nas principais vias que cortam o Distrito Federal. Mais cedo eu comentava sobre um alerta de acidente que aparecia para mim lá na descida do Colorado. E como eu disse, a situação piorou um pouquinho por lá, viu? A gente já tem um trânsito emendando ali. Desde a saída de Sobradinho, né, todo o trecho que passa pelos condomínios, até esse local onde havia o alerta mais cedo, a gente tem uma velocidade em torno de 16 km por hora. O alerta de acidente já nem aparece mais, então pode ser que a via tenha sido liberada. A gente vai acompanhando a situação, conto sempre, claro, com a participação dos nossos ouvintes. Só para reforçar, nosso WhatsApp é o 996669673. Tô de olho também na EPTG, que começa a ter lentidão. Olha, tem alerta de acidente na altura da residência oficial de Águas Claras. Esse alerta não parece impactar o trânsito, até porque a gente vai ter lentidão mais adiante. Do Lúcio Costa até o viaduto do Guará, aliás, minto, do Jockey até o viaduto do Guará, a gente tem uma velocidade em 44 km por hora. Passou de lá, trânsito passa a fluir bem. Estrutural é a melhor alternativa. Por lá eu não vejo nenhum ponto de lentidão, então boa notícia, principalmente para você que está saindo de Ceilândia, né? Taguatinga, Vicente Pires também. Na Elmo Cerejo, temos lentidão na altura do campus da UNB de Ceilândia. Neste caso, a velocidade fica em 19 km por hora. E aí também o acesso ao túnel Rei Pelé é um pouquinho complicado, mas com fluidez. Na saída de Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo 2, a gente também tem aquela lentidão de todo dia do viaduto de Samambaia até o semáforo que fica logo após a fábrica da Coca-Cola. Por lá, temos velocidade em 29 km por hora. Na EPNB, trânsito lento ali na saída do Núcleo Bandeirante, aquele alerta de acidente que eu mencionei mais cedo, na altura do Museu Vivo da Memória Candanga, né? Entre o museu e a Vila Olímpica, né? Logo após o viaduto Presidente João Goulart, a gente tem esse alerta de acidente, a velocidade é de 24 km por hora. Quem tiver passado por lá, né, viu o que aconteceu, já sabe, manda aquela mensagem também. Já estou buscando mais informações aqui sobre este acidente. Não falei ainda, então vamos dar uma olhada na DF-001, saída de São Sebastião, Jardim Botânico, Mangueiral. Hoje está fluindo bem, o trânsito está bem tranquilo por lá, não vejo aqui nenhum ponto de retenção. A descida da ponte JK também está super tranquila, travessia da ponte, acesso à L4. Hoje, por lá, o motorista não enfrenta retenção. Por outro lado, a descida da barragem do Paranoá começa a ficar lenta, não é um trecho longo, mas a velocidade cai para 10 km por hora já chegando ali na barragem. E na área central de Brasília, a gente tem um eixo monumental fluindo super bem, via S1 está tranquila, via N1 também, o eixão também está fluindo super bem, tanto eixão sul quanto eixão norte, vamos torcer para continuar assim, vou monitorando. Ainda tem escola de férias, né? Então a gente ainda tem aquele trânsito suave, mas aos poucos as aulas vão sendo retomadas e aí pode esperar um trânsito ficando pior, né, nos próximos dias. Deixa eu registrar aqui a mensagem do Lauro, nosso ouvinte, está perguntando se eu caí da cama, né, porque tá tão cedo. Não, Lauro, calma, voltei pro meu horário, porque mais tarde vocês vão acompanhar aqui CBN Brasília de volta com o Bruno Mello, equipe completa, então a gente volta aqui às rotinas, volta aqui aos horários de sempre. Não caí da cama não, Lauro, nem você perdeu a hora, tá tudo certo por aqui. Bom, lá na saída do Guará, IPGU está com trânsito tranquilo também, não observo nenhum ponto de lentidão. Passando pelo Zoológico, Vila Telebrasília, acesso à L4, sem problemas. Mesma coisa na região do aeroporto. A EPAR também está fluindo super bem. Para você que está saindo de Santa Maria, 040 está livre. Gama também, só que aí chegou na Épia. A gente vai ter um pouquinho de lentidão. Já melhorou em relação ao que a gente observava mais cedo. Porém, ali na altura da quadra 26 do Parkway, né, até a Floricultura, ainda uma pequena redução da velocidade, que está em torno de 37 km por hora. Trânsito moderado por lá neste momento. 7h30, daqui a pouquinho eu estou de volta.
Jornal da CBN.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. A semana será marcada pelas primeiras convenções partidárias para a escolha dos candidatos nas eleições deste ano. As legendas têm até o dia 5 de agosto para oficializar os indicados às vagas de presidente e vice, governador e vice, senador e deputados. O governo do Amazonas informou que o comitê que acompanha o vazamento de um composto utilizado na produção de borrachas em uma fábrica de Manaus liberou, a partir de hoje, o retorno das atividades de empresas do polo industrial, escolas e serviços públicos que estavam suspensos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o problema durou 4 dias e foi contido no domingo. No período, mais de 500 pessoas apresentaram sintomas relacionados à exposição ao produto químico. Um paciente de 60 anos morreu na madrugada de ontem em um hospital privado. Ele já tinha recebido atendimento na sexta-feira e recebido alta. O caso será investigado. A Venezuela confirmou a morte de 5.208 pessoas nos terremotos que atingiram o país há 3 semanas. O número de feridos permanece em 16.740. Mais de 17 mil pessoas ficaram desabrigadas. No horário de Brasília, 7h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Da CBN. Por dentro da Copa.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida está garantida.
Espanha bicampeã do mundo, e quem acompanhou toda esta jornada desde o início, estudou muito essa seleção também, foi o nosso Leonardo Dai, que está se despedindo dos Estados Unidos, da terra da Copa. Bom dia para você, Leonardo.
Tudo bem, Milton? Bom dia, Cássia, bom dia, ouvinte do Jornal da CBN.
Festa espanhola, no final das contas.
Festa merecida, né? Um time absoluto ao longo de toda a Copa do Mundo. Engraçado porque o jogo foi 1-0 na prorrogação, mas ao mesmo tempo foi um dos maiores domínios de um time sobre outro na história das finais de Copa, né? A gente, assim, é difícil lembrar de um jogo em que um time, numa final de Copa, evidentemente, em que um time tenha sido tão dominante sobre o outro por tanto tempo, no caso, o jogo inteiro. A Argentina foi o primeiro time da história a jogar uma final de Copa, passar os 90 minutos sem dar um chute no gol. A Argentina foi dar um chute no gol com 100 minutos de jogo, já no final da partida. Então, o domínio da Espanha foi absoluto na partida inteira. Um time que passa 756 minutos em campo e toma um gol na Copa só, ele já está com um caminho muito bem andado para ser campeão, né? Para o ouvinte ter uma ideia, se os jogos da Espanha fossem assim, um seguidinho do outro, termina um, começa outro, e contando os acréscimos, a Espanha teria começado a jogar meia-noite e teria terminado de jogar a Copa do Mundo ao 12:36. Então você pensa, jogar esse tempo todo, tomar um gol só na Copa do Mundo, é realmente impressionante como esse time da Espanha controlou as partidas, um controle absoluto, uma obsessão pelo controle, pela posse e pelo domínio sobre o adversário, e conseguir executar isso. É um campeão incontestável, pelo jogo de ontem e pela Copa como um todo.
Verdade. E com a Argentina? O que a gente pode dizer da Argentina, Léo? Que se saiu bem em muitos momentos da Copa, agora ontem parecia outro time.
É, assim, tem muita gente falando que a Argentina não quis jogar e tal, e que ficou decepcionado porque a Argentina não quis jogar, essas coisas. Eu não acho que a Argentina não quis jogar, eu acho que a Argentina não conseguiu jogar. A Argentina foi superada, isso da mesma forma que a França foi superada. E aí, olha só como é engraçado, a França não parecia a França, a Argentina não parecia a Argentina, Portugal não parecia Portugal quando jogou contra a Espanha. Tem um ponto em comum aí, né? Ninguém é o que é quando joga contra a Espanha. É um time que tem essa capacidade de dominar. A Espanha, ela impede qualquer adversário, ela impediu qualquer adversário nessa Copa do Mundo de ser o que ele gosta de ser. Quando a Argentina passa o segundo tempo inteiro ali se defendendo e se segurando e tentando levar o jogo para a prorrogação, não é porque a Argentina queria. Me parece claro que o plano da Argentina nunca foi empatar o jogo em 0-0 e forçar uma disputa por pênalti, mas é o que a Argentina tinha para fazer porque não conseguia fazer outra coisa, não conseguia acionar os seus jogadores mais eficientes, os seus melhores jogadores. O Messi desapareceu completamente da partida, nada disso estava no plano do Lionel Scaloni. À medida que o jogo se apresenta dessa forma, você tenta sobreviver do jeito que dá. É o que a Argentina tentou fazer, mas o plano não era esse. Então é uma atuação muito ruim, muito decepcionante, muito frustrante? Claro que sim. Mas tem muito de Espanha aí, porque quando você fala isso da França, quando você fala isso de Portugal, quando você fala isso de todos os times que jogaram contra a Espanha na Copa do Mundo, pera lá, não é possível que a Espanha seja tão sortuda assim de pegar todo mundo no dia ruim, né? Tem muito de Espanha aí para piorar os adversários ao longo dessa Copa do Mundo.
E a Argentina ainda pagou pelo tipo de jogo que acabou tentando impor, mais forte, mais pegado, mais violento. Enzo foi expulso depois de 2 cartões amarelos, outros lances parecidos tiveram ao longo da partida, e aí, claro, isso tornou quase impossível da Argentina reverter qualquer cenário numa partida como essa.
Já estava muito ruim no 11 contra 11, né? Aí quando você joga uma prorrogação no 11 contra 10 e perde um jogador importante como foi o Enzo Fernandes, e é engraçado porque a Argentina fez esse jogo duro, sim, eu concordo, mas se você for parar para pensar, o primeiro cartão amarelo do Enzo não tinha nada a ver com falta dura, né? Foi um cartão por reclamação, um cartão bobo. E aí quando ele, no desespero, foi tentar desarmar uma bola porque se ele desarma ali, se ele consegue chegar na bola antes do Cubarsí e sai com a bola, ele sai livre para fazer o gol do título da Argentina, né? Chegou atrasado, fez a falta, o cartão amarelo foi expulso. Ali o jogo ficou ainda mais condicionado para a Espanha, e acho que acabou fazendo mais diferença até no pós-gol, né? Porque no 11 contra 11 a Argentina teria mais recurso, talvez, para conseguir pressionar a Espanha no segundo tempo da prorrogação, para tentar empatar, mas com 10 ficou praticamente impossível tentar qualquer coisa.
Agora, Dai, além da vitória da Espanha, como você destacou, muito merecida, o que mais a gente pode destacar desse Mundial com mais seleções, hein?
Eu acho que vai ser preciso esperar um pouco a marcha da história para saber qual vai ser o legado dessa Copa do Mundo para o futebol e para o mundo de maneira geral, porque tem boas perspectivas, tem boas possibilidades. Acho que a gente pode olhar no futuro para essa Copa como uma primeira Copa de uma expansão no número de participantes, de uma expansão que foi positiva para o futebol, que levou, ou que trouxe para o futebol, né, trouxe para o palco maior do futebol novas seleções. Então, sei lá, do mesmo jeito que a Copa de 82 foi a primeira com 24 times e a primeira de Camarões, por exemplo, que em 90 fez uma grande Copa, do mesmo jeito que a Copa de 98, que foi a primeira com 32 seleções, foi a primeira do Japão, que hoje faz boas participações. De repente essa Copa é a primeira de muitas de Cabo Verde, por exemplo, que fez uma grande Copa, enfim, pode ser. Pode ser também que a gente veja como o começo de um futebol mais dinâmico, com menos cera, com essas novas regras que começaram a ser implementadas na Copa do Mundo e que eu acho que de maneira geral funcionaram, mas ao mesmo tempo pode ser que a gente olhe daqui muitos e muitos anos e fale, ali foi o momento em que o mundo encontrou o ponto de ruptura. É claro que sinais já vinham sendo dados antes, mas quando uma instituição forte, como deveria ser em tese a FIFA, se dobra ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como se dobrou várias vezes, aí no caso mais absurdo, naquela anulação da suspensão do Balogun, é porque o mundo está chegando perto mesmo, costuma ser um dos sinais mais fortes de que o mundo está chegando num ponto assim de ruptura, né? Vamos lembrar, lá em 38, pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, a Áustria é excluída da Copa do Mundo porque a Áustria deixa de existir quando ela é anexada pela Alemanha. A FIFA simplesmente tira a Áustria da Copa do Mundo, dessa vez não tirou o Irã, mas foi como se tirasse, né? Porque tratou o Irã assim como um time que deveria ser eliminado rapidamente, e ainda deixa, muda o regulamento para deixar os jogadores austríacos serem inscritos pela seleção da Alemanha, faltando pouquinho tempo para a Copa. E agora tem uma mudança de regulamento também na expulsão do Balogun. Então, eu fico pensando assim, nessas comparações e fico pensando o que, que vai ser, como é que a história vai observar esse monte de situações constrangedoras que a FIFA impôs a si mesma, e sem contar a criação de um novo futebol, né? Assim, o jogo não tem dois tempos mais, o jogo tem quatro, o intervalo agora tem 30 minutos porque tem que fazer show de não sei quem. Então, tudo isso pode ser, né? Do mesmo jeito que a gente olha para a Copa de 70, por exemplo, como a Copa da transmissão via satélite, a primeira Copa da fornecedora de material esportivo, a primeira Copa do marketing, do mascote, de tudo isso, a gente pode olhar para a Copa de 2026 no futuro como a Copa do futebol que deixou de ter dois tempos, passou a ter quatro para fazer mais propaganda, a Copa do show no intervalo, a Copa do futebol como coadjuvante de si mesmo, como se o jogo de futebol não bastasse e você precisasse ter ali o tempo todo eventos extraordinários, primeiro para pagar uma conta que está cada vez mais cara para todo mundo, para o torcedor, para quem paga direito de transmissão, para quem joga, para quem paga salário para jogador, para todo mundo, e segundo, para tentar atrair a atenção das pessoas, como se o jogo ali não fosse suficiente por ele mesmo, entendeu?
Mas calma, porque vem uma Copa bem diferente na próxima, daqui 4 anos, né? Porque nós teremos não só 3, nós teremos provavelmente 5 países envolvidos nessa Copa, né? Com a possibilidade de jogos aqui na América do Sul, apesar da sede ser dividida entre Espanha, vem aí o tri, Portugal e Marrocos.
São 6, né? Porque tem Espanha, Portugal e Marrocos, que são as sedes, e os países sul-americanos que vão receber os jogos de abertura, que ninguém sabe exatamente se vão ser jogos da Copa, se não vão, mas enfim. Vão ser a Argentina, Uruguai, os finalistas de 1930, e o Paraguai, que
a sede da Comebol. Mas vai estar lá.
É a sede da Comebol. Mas deve
estar. Já que estão fazendo tudo que é lugar, faz ali do lado também.
Também. Paraguai. O que custa botar um joguinho lá em Assunção? Não faz mal, entendeu?
Só não pode o Ronaldinho Gaúcho para lá.
Você lembra disso, rapaz? Parece que foi uma vida.
Que loucura, né?
Tava vendo ele assim desfilando no gramado
no bug.
Final da Copa. Eu falei, rapaz.
Amadonas.
Mesmo no Paraguai outro dia. Uma montanha russa.
Mas agora, peraí. Agora, antes disso aí, a gente tem outra Copa do Mundo no ano que vem. Sim. Futebol feminino. Já tô super ansiosa.
Aqui no Brasil, né? E assim, a gente... Eu acho que vai ser um evento muito legal, eu acho que pode ser um fator importante de resgate de autoestima da seleção brasileira, que eu acho que tem boa condição de fazer uma boa campanha nessa Copa do Mundo, não é uma das favoritas ao título, uma das principais favoritas, mas acho que pode andar bem na Copa do Mundo. E aqui entre nós, né, o Brasil pode não ser assim um paraíso de organização de nada e de evento esportivo também, mas os americanos deixaram o sarrafo lá embaixo, assim. Então, para a gente dar um banho de organização em termos de Copa do Mundo, também não está muito difícil. É que eu vou te contar uma coisa. Ontem, eu nunca vi nada parecido com o que aconteceu ontem. Você ter, vamos pensar, sei lá, milhares de jornalistas para entrar no estádio para uma final de Copa do Mundo e você colocar três totens de raio-x ali para os jornalistas passarem. E revista, obviamente, grande, né? Porque o presidente Salles estava lá, uma final de Copa, e os jornalistas ficarem 3 horas debaixo de sol esperando para entrar no estádio numa final de Copa. Se acontece isso na sala de coletiva do Arranca-Toco FC, sai briga, viu? Mas aconteceu ontem na final da Copa.
Tá ótimo. Leonardo Dai, muito obrigado pela sua cobertura, por nos deixar próximo de tudo que aconteceu no mundo da Copa. Muito obrigado e bom retorno.
Valeu, até mais.
Até. Agora, Cássia Godoy, os nossos ouvintes estão perguntando aqui mesmo, eles querem saber como é que você foi no bolão, minha amiga. Estava todo mundo na torcida por você, você era a grande esperança do Jornal da CBN.
Pois é, não deu. A gente sabe que o esporte é assim, o importante não é ganhar, é competir. Eu espero que sim. Bom, aconteceu o seguinte, fiquei na quinta posição...
Sério?
Quinta posição.
Você estava bem na última rodada?
Eu estava até o sábado, eu estava em terceiro lugar.
Um dinheirinho aqui pro jornal.
Eu também tinha esperança, mas aí aconteceu assim, nada. Porque primeiro, segundo e terceiro ganham prêmio, né? Quinto não ganha mais.
O quinto, um abraço.
Ganha um abraço.
Valeu, foi boa a participação.
Ainda devo destacar que, na comparação com os meus colegas de jornal da CBN,
esse é um outro assunto.
Estive na melhor posição.
Nós levamos toda a nossa energia a seu favor.
Claro, porque nós somos um só, né? Basicamente, exatamente. O jornal da CBN ficou na quinta posição.
Você era a nossa porta-voz, assim. Ficou em quinto
pois
lugar.
Paulo Galvão ganhou, né? Paulo Galvão, e aliás,
esse
bicampeão,
cara
ganha
todo
hein?
Ano, né?
Ganha toda vez que tem bolão da Copa, ele ganha.
Espécie de mãe de Iná.
É talento, né?
É talento demais.
É muito talento. Agora, eu tive um palpite infeliz lá no finalzinho. Fui tentar ser arrojada. Pensar num cenário que eu ganharia pontos de qualquer maneira, e aí me dei mal. Mas jogo é assim, né?
Acontece.
Ano que vem tem mais bolão.
Ano que vem não. Ano que vem tem. Ano que vem tem no feminino.
No feminino.
Ah, tá. No feminino tem.
Estarei lá.
É. Esse vai ser mais difícil.
E agora com mais experiência.
Porque nós só vamos votar com. Só vamos votar, não. Vamos apostar só com o coração de vez.
Esse será?
Vai ser complicado. Enfim. Mas tá certo. Bom, valeu. Dessa vez, ver se melhora os palpites aí.
Vou melhorar. Vou dar uma força.
Contamos com você. Se depender de nós, você sabe. Estamos perdidos. 7h47.
Momento Apex. A Apex Brasil e a União Europeia realizaram no último dia 23 de junho o segundo Fórum de Investimentos Brasil-União Europeia. Durante o evento, o Bloco Econômico anunciou investimentos estruturantes e teve como foco desafios e oportunidades associados à transição energética, infraestrutura digital e inteligente, minerais críticos, economia de dados e cadeias de valor sustentáveis. Para Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil, o país está cada vez mais aberto ao investimento internacional.
E nós, Apex Brasil, que é a agência brasileira que promove o Brasil e que atrai investimentos, esse é o nosso papel. Nós queremos cada vez mais facilitar e acelerar os investimentos exteriores aqui no Brasil, destacadamente os investimentos europeus.
Acesse apexbrasil.com.br e saiba mais sobre soluções.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Você já tem um dinheiro investido, mas precisa dele para quitar uma dívida. De qual lugar é melhor sacar? O CDB de liquidez diária do PicPay é perfeito para esses casos. Ele rende todo dia útil a 102% do CDI e você pode sacar sempre que precisar, sem perder rendimento.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco. A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
7h49.
Ele é conhecido em todo o país como gás de cozinha.
É o gás!
Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria, naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás. E está em tudo que o Brasil faz.
Gás do Brasil, uma campanha do Sindigás.
O grande dia está chegando. Vem aí o Superação de Vendas Toyota. Só nos dias 24 e 25 de julho. Condições incríveis para garantir o seu Toyota zero quilômetro. Yaris Cross a partir de 129.990 com usado na troca. Desconto de até 50 mil para produtor rural. Até 20 mil de bônus na linha Corolla Cross Flex. Condições especiais para toda a linha Hilux e muito mais. Não perca. Só na saga Toyota Asa Norte e Colorado. Consulte condições. Desacelere seu bem maior e a vida.
Agora em Brasília, 7h51.
CBN, tempo e temperatura.
Hora de falar da previsão do tempo para esta segunda-feira, semana começando com a umidade relativa do ar lá embaixo, viu? O Instituto Nacional de Meteorologia mantém um alerta amarelo de perigo potencial para essa umidade que pode chegar a 20%, a risco de incêndios florestais, risco à saúde também, portanto, não esqueça de beber água. Já bebeu água hoje? Aproveita que eu tô te lembrando agora. Bebe água, mantenha essa hidratação, tá saindo de casa, não esquece da garrafinha. Para hoje, segundo o IMET, temos o predomínio de uma névoa seca, não tem previsão de chuva. Então é névoa seca durante manhã, tarde e também à noite. Em relação às temperaturas, hoje nós tivemos uma mínima de 14 graus na área central de Brasília. Em algumas regiões um pouquinho mais frio, lá no Paranoá os termômetros marcaram mínima de 12,3, sensação térmica em 11 graus. No Gama, embora a mínima tenha sido registrada em 14,1 graus Celsius, a sensação térmica foi de 8,5. Então, bem mais gelado, né? Com os ventos, principalmente, o Gama acaba ficando com essa sensação de que está um pouquinho mais frio. As temperaturas ficaram mais amenas durante a tarde, a máxima prevista é de 26 graus. E para os próximos dias, a semana deve manter este padrão, então... Previsão é de terça-feira de céu claro, mínimas ali também se mantendo na casa dos 14 graus, com máxima em até 27, 28. Essa é a previsão para toda a semana, mas claro que a gente vai monitorando, né, acompanhando, até porque eu sempre falo aqui, tempo muda o tempo inteiro. Esse ano o inverno vem sendo um pouquinho atípico, né? Agora a gente já entrou mais no padrão mesmo, mas de todo modo, tô de olho trazendo as atualizações sempre. E destaque do fim de semana, duas pessoas morreram em acidentes de trânsito registrados ontem. Na DF-190, em Santa Maria, uma mulher morreu após o carro em que estava bater contra uma árvore. O Corpo de Bombeiros constatou o óbito no local. O motorista sofreu ferimentos leves, foi atendido pelos socorristas e levado a um hospital. A PRF assumiu a ocorrência. Já na DF-180, em Samambaia, um homem de 34 anos morreu após o carro que dirigia bater contra um caminhão. O motorista da carga não se feriu. Os bombeiros realizaram a sinalização da pista e o gerenciamento dos riscos, enquanto a PM ficou responsável pela ocorrência. As causas dos dois acidentes ainda serão apuradas. E a gente dá uma olhada no trânsito, situação de momento aqui nas principais vias que cortam o Distrito Federal, EPNB ainda apresentando retenção, eu reforço, teve acidente mais cedo já ali na altura da Vila Olímpica e agora o Waze me mostra um outro acidente, ali logo após o setor Placa da Mercedes, logo após a subestação da SEB, velocidade em 16 quilômetros na EPNB, estamos buscando aqui mais informações, né, sobre essa ocorrência, ouvinte que tiver passado por lá, manda mensagem que a gente vai atualizando. Agora tem ouvinte que tá de boa, assim, de pegar engarrafamento, não tá nem preocupado. O João Paulo tá mandando mensagem aqui falando que hoje pega qualquer trânsito porque tá feliz com a vitória da Espanha, né, sobre a Argentina. Hoje eu lembro, o CBN Brasília tem no Campo nas Quadras com o Felipe Igreja falando um pouquinho dessa final de Copa do Mundo. Você aí, ouvinte, tava na torcida da Espanha ou da Argentina? Ficou feliz ou chateado com o resultado? Manda mensagem aqui também. O João Paulo tá só alegria, não tá nem aí se vai pegar congestionamento, o que vale é que a Argentina não ganhou pra ele. Olha só, vamos dar uma olhadinha agora lá na EPGU, tem alerta de acidente ali logo antes do semáforo da Unieuro, né, altura da Vila Telebrasília. Portanto, você que está saindo, principalmente do Guará, né, também, eventualmente Candangolândia, tenta pegar a L4 Sul, temos trânsito carregado. Na Vila Telebrasília, a velocidade é de 17 km por hora. Já estou buscando aqui mais informações, uma tendência de que a situação no viaduto Camargo Corrêa, que já começa a ficar congestionado, piore. Para quem sai da região do aeroporto, passar ali pelo viaduto não está fácil neste momento, velocidade é de 21 km por hora. Mas aí passou, chegou no Eixão Sul, trânsito passa a fluir bem, Eixão Sul, Eixão Norte, os dois estão bem tranquilos neste momento. Vamos dar uma olhadinha também na EPTG, temos um pouquinho de lentidão do balão da Unieuro até o viaduto do Guará. Não está travado, não tem mais alerta de acidente, mais cedo até tinha um, mas não aparece mais. Velocidade de 31 km por hora, ou seja, a gente observa que está fluindo com um pouquinho de lentidão, mas o importante é que está fluindo. Inclusive, essa é a situação também ali no acesso ao túnel Rei Pelé. Mesma coisa, né? A velocidade em 23 km por hora, essa lentidão é a partir do Centrade até o túnel. Aí passou do túnel, vai pegar esse EPTG também com um pouquinho de lentidão, como eu mencionei. Trânsito também lento na Elmo Cerejo, ali na altura do campus da UNB de Ceilândia, mas já começa a melhorar, não está totalmente travada, também uma ligeira redução da velocidade. Na 070, para você que está saindo de Ceilândia, Itaguatinga, o trânsito está super tranquilo, estrutural também, não observa aqui nenhuma lentidão, é a melhor alternativa do que a IPTG, principalmente para você que sai de Itaguatinga e de Ceilândia. Estrutural está uma beleza neste horário. Na Épia Sul, vamos ter um trecho de lentidão passando ali pelo Parque Shopping, rodoviária interestadual, até a altura da Nova Cap. Essa lentidão é no sentido Cruzeiro e a velocidade está em 26 km por hora. Não estou vendo aqui alerta de acidente, pode ser apenas o fluxo mais intenso neste horário. E na descida do Colorado, o trânsito continua ruim. Teve alerta de acidente por lá mais cedo. Saída de Sobradinho já fica bem complicada. Velocidade na descida do Colorado é de 15 km por hora, então muita lentidão até o balão da Granja do Torto. E para fechar, eu destaco também ali a DF-001, a saída do Jardim Botânico, São Sebastião, Mangueiral. Por lá o trânsito está fluindo super bem, descida da Ponte JK também está tranquila, travessia e o acesso à L4. 7h58, daqui a pouquinho eu estou de volta.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto. Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Bom dia para você, Marcelo D'Agosto.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Marcelo.
Marcelo, pega a sua calculadora aí, que eu vou fazer aqui a questão apresentada pelo Ricardo, nosso ouvinte. Ele escreveu para cbndinheiro@cbn.com.br. Ele diz assim, olha, em dezembro de 1983, ele comprou um imóvel residencial por 18 milhões de cruzeiros. Era a moeda daquela época. Pela cotação do dólar, o imóvel valia 17 mil dólares. Hoje, 2026, ele vendeu o imóvel por 870 mil reais, equivalente a 172 mil dólares. Em 43 anos, a valorização foi de 10 vezes. Pergunto, investir em imóvel a longo prazo é um bom negócio no Brasil?
Olha, Ricardo, o seu investimento foi super bem sucedido, né? Principalmente porque ele conseguiu ultrapassar todo o período de instabilidade econômica do Brasil. Nos anos 80 e os anos 90, eles foram uma época de inflação descontrolada e de uma série de planos econômicos e de trocas de moedas, né? E o valor do seu imóvel conseguiu superar todas essas crises. Agora, especialmente no longo prazo, é importante analisar a rentabilidade dos investimentos em termos anualizados. Essa rentabilidade de 10 vezes em 43 anos, eu fiz a conta aqui, dá um rendimento de mais ou menos 5,5% ao ano em dólares. Para ter uma ideia e uma base de comparação, nos últimos 20 anos, o investimento atrelado aos juros americanos de curto prazo rendeu mais ou menos 2% ao ano. Se investisse em títulos públicos do governo americano, daria um rendimento um pouquinho maior de 3,5% ao ano. Na Bolsa Brasileira, a rentabilidade em dólares foi de 4,5% ao ano. E na Bolsa Americana, o retorno foi de 11% ao ano. Então, esses números todos confirmam que o seu investimento no imóvel aqui no Brasil foi muito bom. Não dá para generalizar e dizer que todo investimento em imóvel vai ter um retorno assim tão bom como foi o seu. Especialmente porque as condições econômicas mudam. Mas o seu caso foi um excelente investimento e você pode comemorar, né? E vibrar e usar esse dinheiro aí para eventualmente fazer um fundo para sua aposentadoria, investindo em aplicações conservadoras e com liquidez para você usufruir esse bom investimento que você fez.
Não significa que fazer de novo, tentar repetir um processo como esse vai dar certo, mas é uma referência sempre para considerar. Mas muito obrigado, Marcelo D'Agosto. Bom dia para você.
Bom dia, um abraço e até amanhã.
Até amanhã.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. O Tribunal de Contas da União enviou ao Congresso um projeto de lei para aumentar em até 40% o valor dos penduricalhos pagos a servidores da Câmara, do Senado e da Corte, que ocupam cargos de chefia e direção. O projeto terá impacto anual de R$ 27,7 milhões. O TCU encaminhou a proposta no dia em que liberou remunerações acima do teto constitucional a servidores das duas casas legislativas e do tribunal. O calendário de pagamentos do Bolsa Família de julho começa hoje. Os repasses são feitos de forma escalonada pela Caixa Econômica Federal, de acordo com o último dígito do número de identificação social. Para os beneficiários com NIS final 1, o valor fica disponível no primeiro dia de pagamentos. O cronograma segue até o dia 31 de julho. O Irã pediu à agência nuclear da ONU que condene os ataques dos Estados Unidos que, segundo a República Islâmica, tiveram como alvo uma usina nuclear em construção no sudoeste iraniano. A ofensiva foi uma resposta à morte de 3 soldados americanos na região. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, responsável pelas ofensivas no Oriente Médio, os alvos incluíram sistemas de defesa aérea, locais de lançamento de mísseis e drones e redes de comunicação. O objetivo era reduzir a capacidade iraniana de atacar embarcações comerciais que transitam pelo Estreito de Hormuz. No horário de Brasília, 8:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta segunda-feira, dia 20 de julho de 2026. Nós vamos até Brasília, acionamos o Igor Cardim, tem informações sobre uma operação realizada pela Anvisa na fiscalização em farmácias que vendem canetas emagrecedoras. Igor Cardim, bom dia.
Oi, Milton, bom dia para você, para os nossos ouvintes. A Anvisa realizou 33 operações de fiscalização em farmácias de manipulação no primeiro semestre deste ano, o maior número já registrado pela autarquia para o período. Desse total, 14 ações ocorreram em parceria com a Polícia Federal e incluíram estabelecimentos que produzem os medicamentos injetáveis agonistas de receptor de GLP-1, que são conhecidos como canetas emagrecedoras. De acordo com a agência, não houve redução nessas inspeções. A Anvisa esclareceu que as vistorias ficaram temporariamente suspensas por 15 dias em junho, apenas para a elaboração de um procedimento padrão voltado ao aprimoramento das atividades de fiscalização. Essas ações em farmácias de manipulação estéril foram ampliadas em abril, quando a Anvisa reviu os procedimentos de importação e manipulação de canetas emagrecedoras. A agência informou que a atualização dos procedimentos faz parte da rotina de trabalho e que manterá o reforço das ações de fiscalização e dos procedimentos de inteligência para ampliar a proteção da saúde da população. Milton.
Muito obrigado. Esse foi o Igor Cardim, portanto, com as informações. O alvo foram essas farmácias de manipulação. O Igor falou sobre os agonistas do receptor de GLP-1, é que são medicamentos que imitam a ação do hormônio do GLP-1. E ele estimula a liberação de insulina, retarda o esvaziamento gástrico, etc. Enfim, tem todos esses efeitos. É uma manipulação, tem que ser feita sob controle, mas muitas vezes aí produzidos de maneira irregular. E é essa ação que a Anvisa está fazendo, ou fez aí ao longo desse tempo, trazendo esse dado, 33 operações ao longo do ano. Isso foi o Igor Cardim, falando ao vivo de Brasília, agora que são 8 horas e 7 minutos.
Plantão Lauro Jardim.
Bom dia para você, Lauro Jardim.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Lauro.
Não por acaso, mas também não dá para dizer que é uma coincidência, sim, o fato de termina a Copa do Mundo, começa as convenções. Uma coisa não foi feita combinada com a outra, mas deu certo, né?
Pois é, Milton. Parece aquela coisa do quando tem o carnaval, que as pessoas dizem que o ano só começa mesmo no dia seguinte, que termina o carnaval. Também tem isso, quer dizer, acabou a Copa, vai começar o período eleitoral, porque começa hoje e vai até o dia 5 de agosto o período para a realização das convenções partidárias, o que significa que as campanhas estão entrando na reta final de definição das candidaturas. E ainda tem muita coisa importante para ser definida nessas duas semanas. Está em aberto, por exemplo, Quem vai ser a candidata a vice-presidente do Flávio Bolsonaro? Quem vai ser o vice do Romeu Zema? Também há indefinições sobre quem serão alguns candidatos aos governos de estados relevantes, como Minas Gerais e Rio de Janeiro. Essa indefinição, no momento em que se começa a contar o prazo da realização das convenções, Milton e Cássia, não é uma indefinição inédita na política, longe disso, mas quando ela acontece, ela escancara que algo não está bem ajustado na campanha. Seja na campanha para presidente, seja na campanha para governador, para o Senado, mostra que pode estar havendo uma briga interna no partido ou que falta alguém que queira se dispor a ser vice ou candidato ao governo, ou mostra ainda que um determinado partido não conseguiu fazer a aliança que gostaria com outro partido. Esse, por exemplo, é o caso da candidatura do Flávio Bolsonaro, Milton. A campanha do Flávio quis fazer uma aliança com o PP e o União Brasil, que são os partidos do Centrão por excelência, não conseguiu. Eu lembro aqui que em 2022 o PP se aliou formalmente ao Bolsonaro pai. A campanha do Flávio ainda tenta fechar uma aliança com o Republicanos, que é um partido que também na eleição passada se aliou ao Bolsonaro. Não é impossível que isso aconteça, as negociações estão rolando, mas visto de hoje é menos provável que essa aliança, que poderia, por exemplo, dar mais tempo de TV para o horário eleitoral do Flávio, aconteça. E com tudo isso, o PL, que vai fazer a convenção do partido daqui a 5 dias, ainda não tem candidato a vice definido. Aliás, candidata, porque a única coisa definida é que será uma vice, uma mulher. E, se depender do Flávio Bolsonaro, vai ser a ex-presidente da Caixa, a Daniela Marques, que é filiada ao Republicanos. No caso do Romeu Zema, Milton e Cássia, o problema é outro. Como ele está magrinho, quase esquelético nas pesquisas, o Partido Novo está mesmo com dificuldade de arranjar um companheiro de chapa para o Zema. Até segunda-feira que vem, que é o dia da convenção do Novo, vai ter que arranjar, sempre se arranja, mas dá para perceber que esse não é um posto lá muito ambicionado pelos políticos. Essa indefinição também está rondando as campanhas para os governos estaduais de vários estados, incluindo Minas e Rio de Janeiro. Em Minas, por exemplo, até agora não se sabe se o líder nas pesquisas, que é o senador Cleitinho, do Republicanos, vai ser mesmo candidato ao governo. Também não se sabe quem vai ser o candidato do PL, que é o partido do Flávio Bolsonaro, até porque, se o Cleitinho for candidato, o mais provável é que o PL não lance nenhum candidato em Minas. E no Rio de Janeiro, para terminar, Milton e Cássia, também, pelos lados do bolsonarismo, tem mais incerteza do que certeza no ar. Só foi definido um candidato ao Senado, falta definir o segundo candidato. Nesse caso, porque os pré-candidatos, que eram o ex-governador Cláudio Castro e o ex-prefeito Márcio Canella, tiveram probleminhas recentes com a polícia, com busca e apreensão, essas coisas que não ajudam a campanha de ninguém. E no fim de semana, o Rogério Lisboa, ex-prefeito de Nova Iguaçu, que seria o candidato a vice-governador na chapa do PL, pulou fora, desistiu. Mas tudo isso tem que ser definido em breve, porque as candidaturas, as chapas, têm que ser registradas na Justiça Eleitoral. E está chegando a hora, Milton Cássio.
5 de agosto é o prazo final?
5 de agosto é o prazo final, mas tem ali um chorinho a mais, que é o seguinte. 5 de agosto é o prazo final para o registro das candidaturas que foram votadas nas convenções dos partidos. Mas tem uma brecha que o partido pode deixar para registrar a candidatura até o dia 15 de agosto. E, nesse caso, entre o dia 5 e 15 de agosto, o candidato vice, ou a presidente, ou a que cargo for majoritário, ele não seria escolhido pelo voto da convenção, e sim pelas executivas nacionais. O normal, o usual, o mais comum é que sim, até o final do prazo, as convenções elejam seus candidatos, seus cargos majoritários. Mas, se não der, sim, tem esse chorinho, tem essa brecha para até o dia 15 conseguir fazer isso.
Perfeito. Muito obrigado, Lauro. Um bom dia para você. Boa semana.
Bom dia para você, Milton, para você também, Cássia, para os ouvintes, e até quarta.
Até quarta, Laura, obrigada.
Hoje mais cedo nós conversamos aqui no Jornal da CBN com todos os nossos ouvintes, anunciando que nós também aqui na CBN passaremos a ter uma programação especial com mudanças, olhando para a campanha eleitoral. Aqui no Jornal da CBN, especificamente, nós começamos amanhã a série de 50 debates para o Brasil. Todos os dias nós teremos, logo depois das 8h30 da manhã, um tema que será proposto a dois debatedores, cada um trazendo seu ponto de vista aqui, de temas que consideramos importantes, que estão em debate, na discussão do cenário político nesse momento. Caso, por exemplo, fim da escala 6x1. Está em debate lá no Congresso Nacional, esperando ser votado. Vamos começar essa série de debates falando sobre esse assunto. Logo depois das 8h30 da manhã, sempre com dois convidados aqui especiais, 50 temas. E aí eu conversei, na conversa que Cássia Godoy e eu tivemos com você, nós falamos que os ouvintes podem participar também, mandar suas mensagens para nós, dando sugestões para temas que iremos debater daqui para frente. O Josione Passos, que é de Petrolina, Pernambuco, começa dando parabéns pela iniciativa dos debates entre os especialistas aqui com 50 assuntos relevantes. Porém, ele também fala aqui de conhecer o público, de conhecer quem serão as pessoas ou quais serão os cargos que serão eleitos nessa campanha. Porque nós também teremos nesta série mostrando o que cada função faz. Porque você vai eleger presidente e vice, governador e vice, dois cargos para Senado, duas vagas, né, no caso para o Senado, deputado federal ou deputado distrital, deputado estadual. Deputado federal e deputado estadual ou distrital, no caso de Brasília. Então você tem que eleger todos esses. E o que cada um desses cargos faz? Vamos falar sobre esse assunto. E aí a sugestão do Josione aqui é que a gente fale também quanto eles recebem de salários, as verbas que os candidatos recebem, para colocar nisso. A Beth escreveu para cá sobre os debates que acontecerão. Em primeiro lugar, a educação. Escolas cada vez mais sem alunos, falta de professores e tal. Após isso, podemos pensar na segurança. Esses dois temas já estão dentro da lista de temas que nós vamos debater, não é isso?
Exatamente. E não apenas de uma forma geral, mas vários subtemas ligados a esses dois, né? Educação e segurança.
O tema da segurança também aparece na mensagem do Guilherme. Mora no bairro da Consolação, em São Paulo. O tema que deve ser levado em consideração no debate é o de maior preocupação do brasileiro hoje, segurança pública. Então, portanto, também será um tema que fará parte aí desses 50 debates para o Brasil que nós iremos promover sempre logo depois das 8h30 da manhã aqui no Jornal da CBN. 8h17.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas, para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
8:19.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no Pegalhão a cobertura.
A Gravia tem